Dr. Fernando, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Evelyn. Tudo bem? Fico até emocionado de escutar toda essa apresentação, porque realmente é um projeto aí que nasceu muitos anos atrás e foi uma construção de textos e pequenos esclarecimentos que eu tentava montar, devaneios, né, sobre como explicar coisas tão complicadas para as pacientes e acabou numa parceria com a Desdobra, de uma passada para um café ali na livraria do Arco da Velha. E aí eu descubro essa editora nascendo aqui na cidade. Então amanhã é um dia de um grande nascimento de uma série de coisas aí, né?
Verdade,
Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
mas de uma alegria, um pulsar. Agora, doutor Fernando, vale mencionar também, quando a gente fala em caminhada, né, a gente está falando de um profissional da área da saúde, que também é professor da Universidade de Caxias do Sul, muitas vezes convidado, né, para paraninfo de turmas, enfim, apreciado pelos alunos justamente por esse jeito mais simples de trazer aquilo que é muito sério, que é a saúde das pessoas, mas de uma maneira um pouco mais humanizada, um pouco mais também leve, descontraída no jeito de explicar, não no jeito de fazer. Também muito querido por suas pacientes, iniciou alguns anos atrás também a exposição através das redes sociais de algumas cirurgias, justamente para popularizar. A ideia era essa, né? Popularizar o cuidado com a saúde, que as pessoas percebessem que é possível curar, que tem boas histórias, que o câncer em si não é um diagnóstico encerrado nele mesmo. Tantas coisas. Eu queria lhe perguntar um pouquinho desse desejo de cada vez mais tornar a medicina menos as pessoas menos distantes e cada vez mais próximas, mais humanizadas, seja do lado do médico, seja do lado também do paciente.
Pois é, isso tem a ver com o meu jeito de trabalhar, meu jeito de ser. Eu sempre comento com as pacientes, olha, a gente vai ter um casamento muito longo aqui, né? E então a gente precisa ter uma parceria, uma linha de comunicação muito tranquila. Eu preciso que as pacientes confiem naquilo que eu tenho para dizer, para não ficar achando que eu estou escondendo alguma coisa, porque afinal de contas, falar de câncer de mama, né, é sempre muito pesado. Imagina dar o diagnóstico para alguém, né? Você é mulher, você sabe quantas mulheres estão te ouvindo agora, né? Estão aqui coladas no rádio, escutando assim falar de câncer. Tem gente que já não gosta, vai lá e desliga o rádio, porque pensa, ah, eu nem gosto de falar sobre isso. Eu vou na contramão desse raciocínio, porque eu acho que a gente saiu recentemente aí do Outubro Rosa, e a gente sabe que quanto mais a gente fala do câncer de mama, mais ideias surgem, mais pessoas se mobilizam por buscar recursos para levar o acesso aos tratamentos, por pesquisarem mais. E acho que é isso. Na minha formação, eu tinha sempre muita dificuldade nos meus estudos, sabe? Eu nunca fui muito bom para memorizar, eu nunca fui muito bom para decorar. Eu sou muito bom com fisionomia, mas eu não consigo registrar nome das pessoas, né? Então, é uma dificuldade imensa. Então, eu sempre tentava estudar entendendo, né? Eu fazia raciocínios que eu pudesse compreender o que que estava acontecendo, que daquela forma eu botava aquilo na minha cabeça. Sempre que começa uma turma nova comigo, né, de alunos lá na medicina, eu digo sempre a mesma frase: olha, eu vou enfiar medicina na cabeça de vocês, porque é isso, esse é o meu papel, é para isso que a universidade me contrata, né? Mas vocês têm que me ajudar. Então, assim, se eu ficar fazendo uma aula expositiva, botando tudo, hoje tudo para ler está na internet, né? Então, a gente tem que tentar mastigar um pouco a informação que é mais dura e colocar isso na cabeça das pessoas, como coloco na cabeça dos meus alunos. Talvez por isso eles gostem um pouco desse jeito que eu tenho de dar aula, que não é aquele modelo cartesiano, aquela forma engessada, né, de vai lá e apresenta uma coisa, vocês se virem e agora me prestem conta disso no dia de uma prova. Com os pacientes, menos ainda, né? Então, eu tentei ser mais anedótico nesse livro, fazer metáforas, né? Por exemplo, eu ficava pensando como é que eu vou explicar para uma mulher o que é uma setorectomia. Então, eu explicar para ela que eu vou tirar um pedaço da mama dela. Por mais que eu explique que eu vou tirar um pedacinho da mama, sempre vem aquela, remete à ideia de que a mama vai ficar deformada. Então, eu criava umas metáforas muito simplórias, né? Olha, vamos imaginar que tem uma bergamota, que tem uma bergamotinha lá, né? Tem um gomo estragado e a gente vai tirar um gomo. Então, vou tirar, vou abrir, vou descascar, vou tirar aquele gomo. A gente solta um pouquinho os outros gominhos e a gente tenta fechar. E vai ficar tudo certo. Então, essas coisas, eu comecei a ver que as pessoas entendiam nessa linguagem, né? Que o médico, às vezes, sente na obrigação de usar um vocabulário técnico, como se isso desmerecesse a nossa formação ou o nosso nível de conhecimento. Eu lido com pessoas, né, às vezes, de um universo tão simples, com tão pouca informação e, às vezes, limitados na alfabetização, que eu tinha que buscar uma outra coisa, né? Por exemplo, outra metáfora que tem no livro. As pessoas acham que, eu tinha essas coisas na mama e eu fui deixando e virou um câncer, né? E aí eu explico, não, é se você plantasse lá uma hortinha de rúcula, de alface, um dia você vai lá mexer na tua hortinha e você põe a mão e tem uma urtiga. Não foi um alfacezinho que se transformou em urtiga de madrugada, sabe? Foi uma sementinha que germinou ali do lado. E esse foi o teu câncer. Foi uma outra coisa que germinou ali que não tinha nada que ver com você tinha. E aí as pessoas dizem, né? E os meus alunos também dizem, olha, eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer o sinal do que é quando você entende, né? Então isso tudo eu fui escrevendo e virou nesse livro que se chama Câncer de Mama. Que bicho é esse?
Resultado, inclusive, doutor Vivian, até onde eu saiba, de alguns anos, cerca de 8 anos, nessas conversas, nessas experiências que foram compiladas, suponho eu, em diários, em cadernos, e que depois virou livro. Eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre o processo de decodificar aquilo que o médico, né, ouviu, aquilo que o professor ouviu, aquilo que o profissional da saúde pública lá no postinho ouviu, e depois fazer disso tudo um texto apto para estar dentro de um livro, para se tornar o escritor também.
Pois é, a gente tem também um grande colega aqui na cidade, o Dr. Ricardo Boff, que também já escreveu inúmeros livros, né, técnicos também, e dos quais eu tive a oportunidade de participar, sempre a convite dele, né, um grande colega, um profissional muito querido, e eu sempre que eu estava escrevendo a parte técnica, eu pensava, ok, isso aqui a gente vai usar para um profissional, né? E eu ficava pensando, como que eu poderia explicar essas mesmas coisas? Como é que eu vou explicar um teste genético, por exemplo? Então, aí eu ou anotava, né? Às vezes, eu meus períodos de insônia lá, pegava meu computador, ficava sentado na cama e pensava assim, radioterapia, né? O que é radioterapia? Afinal de contas, a gente vai lá e diz, é uma luzinha. Ah, mas não é uma luzinha, né? É uma energia. Como que essa energia entra no corpo? Será que essa energia queima a pessoa? Então, tudo aquilo que eu ficava imaginando que a pessoa queria perguntar e às vezes fica com vergonha, né? Ou às vezes nem pensa, porque você abre aquele envelope e diz, olha, infelizmente essa biópsia aqui mostrou que é um câncer. Porque assim como também eu tento ser gentil nas explicações, tem coisas que não tem como, tá? Não tem como a gente minimizar. Também faz parte da minha forma de atuar não sublimar demais aquilo que é fato. Por exemplo, eu não uso diminutivos. O câncer não é uma doencinha, ele não é um bichinho, não é uma manchinha, sabe? O câncer é câncer. E eu vejo que as pessoas, quando se apropriam mais da própria doença, quando elas tomam pé do que está acontecendo... Eu não sei, Beverly, eu acho que isso é quântico, eu acho que isso tem muito do teu emocional, da tua vibração, quanto que tu vibra no sentido de mandar uma energia contra aquilo que tu tem, isso também ajuda. Ninguém tira da minha cabeça que quando a paciente conhece o inimigo dela, ela luta melhor contra ele. Não só emocionalmente, sabe, porque, claro, está ali, confia no médico, está conversando e a gente vai dando as perspectivas, né, e vai dando as estatísticas, mas também explicando que a gente não é só um número, né, não dá para ficar, né? Tem um capítulo que eu escrevi assim, quanto tempo vive uma pessoa com câncer? Isso é muito relativo, a gente não pode se jogar dentro de uma tabela e achar que aquilo ali é a regra geral. Então, desde as coisas mais difíceis para explicar para as minhas mulheres lá, para as minhas pacientes, até as coisas mais óbvias, assim, o que é uma biópsia? Quantas vezes uma pessoa recebe um papel ali escrito, solicito biópsia? Mas ela não sabe o que ela vai fazer, não sabe se vão encher uma agulha, não sabe se vão cortar, não sabe se tem anestesia, não sabe se não vai ter, se vai doer. Então, eu fui juntando isso, né? E assim, no começo tinha 10 páginas, tinha 20, hoje a gente foi parar num livro que tem, sei lá, acho que 170 páginas, né, de texto, com ilustrações que dão uma leveza, que eu não posso deixar de dizer, né, o Sérgio Lopes, artista plástico aqui, nosso amigo, meu querido, né, na hora que eu levei a ideia do projeto, disse, Sérgio, eu precisava de umas ilustrações, sabe? Eu vou escrever um livro sobre câncer. Chega, assim, de desenhar caranguejo, chega de desenhar, sei lá, o Cavaleiro do Apocalipse. Não quero isso. E ele foi brilhante, assim, em uma semana ele me apresentou ideias geniais, ele desenhou mulheres, né? Então, não tem uma apologia ao câncer. Então, a cada capítulo vem uma leveza, tem uma figura lindíssima, né? E acho que ele fez 19 desenhos originais, que inclusive ele vai comercializar, ele vai colocar à venda lá, e eu já comprei um também, porque ficaram muito lindos. Então, sabe aquele livro de mulher sentar quando está lá no salão e vai fazer um cabelo, que pode ficar lendo? Aquele livro que vai pegar um avião, um ônibus, vai viajar, você pode ficar lendo, ele vai te dar informação de uma forma leve, tranquila.
Bacana demais. Doutor Fernando, tem uma coisa que me chamou bastante a atenção, talvez tenha alguma correlação nesse sentido a pergunta, né? O título do livro é Câncer de Mama, que bicho é esse? Obviamente, nós falamos aqui de várias situações nas quais o doutor Fernando versa, né, como professor, acadêmico, lá no postinho de saúde, como, enfim, alguém que milita também nessa questão junto com as pacientes, né, numa medicina mais humanizada, mas obviamente também a gente sabe que como é um protagonista da cena da cidade, usa também as redes sociais para falar de coisas que não são da vida profissional, são de sua família, são sua percepção e aquele jeito coloquial de colocar, né, as questões, de brincar, que ficou bastante conhecida na cidade também. Isto posto, doutor Fernando, queria lhe perguntar, porque o título ele tem um pouco desse sentimento, né? Que bicho é esse? Parece que eu estou vendo você falar com as pessoas, né, do câncer. Que bicho é esse? Obviamente fica aqui uma ideia de que talvez ele esteja mais focado no público que é paciente, o público em geral, do que necessariamente acadêmicos e profissionais de saúde. É isso?
Exatamente. Ele não é um livro técnico. Eu já faço... Quando eu estava conversando com o editor, o Marcos Mantovani, ele chegou lá em casa, assim, com os apontamentos, ele disse, eu precisaria fazer umas pontuações contigo, né, não se ofenda, mas acho que isso vai dar uma cara melhor para esse teu livro. E aí, inclusive tudo, a gente foi ver tipo de letra, a capitulação, a diagramação, tudo, de uma forma que ficasse mais tranquila. E eu tinha escrito pequeno texto de apresentação, acho que eu chamava de nota do autor. E ele disse, não, isso não fica bom, sabe? As pessoas te conhecem por uma outra cara. Bota assim, ó, um pensamento inicial. Então, nesse primeiro capítulo, que chama Um Pensamento Inicial, eu já explico o que eu pretendo com esse livro, né? E de cara eu já digo, não é um livro para consultoria. Não é um livro para se tornar, assim, o Dr. Google, para alguém ler e questionar o seu médico. Não é um livro para um estudante de medicina preparar o seu conteúdo científico para uma prova. Ele não tem esse papel. Ele justamente tem esse papel social, sabe? De coisas também da minha vida, tu sabe, né? Eu passei um Covid complicado, né? Eu tive perdas na família, eu tive um pânico muito grande, que eu, assim, carrego... minhas crises de ansiedade, porque quando meu filho teve Covid, e a gente não sabia o que ia acontecer. E eu sempre digo que essas grandes mudanças, esses grandes acontecimentos no cenário da vida, eles têm que trazer alguma mudança para a gente, né? E a valorização da vida parece meio piegas, né? Parece assim, mas... A gente está falando de uma pandemia, então não tem como a gente falar de uma doença que vai contra a vida e não comentar que o que mais se espera é que as pessoas a valorizem, né? Porque a gente percebeu que pessoas com todo o dinheiro do mundo sucumbiram à doença. Então o dinheiro não garante a tua sobrevivência. Por outro lado, pessoas que não tinham nada tinham acesso a um leito, quando, às vezes, pessoas que tinham um convênio, um plano de saúde, não conseguiam acessar. Então, mostrou que nós todos somos iguais. Dentro disso, eu comecei a construir os meus comentários, né? Comecei a fazer os meus vídeos, porque também vinha dessas conversas aquele um minuto a mais da consulta, quando as pessoas, né, ou fazem um comentário do tipo, o senhor fala é fácil porque o senhor é magro. Não, não é fácil ser magro. Né? Você tem que caminhar, você tem que fazer atividade física, você tem que ter um propósito, você tem que cuidar da sua saúde. Não é fácil. É fácil porque o senhor tem uma profissão boa. Não, não é fácil, porque vários colegas tiveram os consultórios encerrados durante a pandemia. Vários médicos tiveram um impacto financeiro nas suas vidas. Né? Não foi só o pessoal do comércio. Então, para ver que eu, Fernando Vivian, não estou imune a sofrimento emocional, a sofrimento físico, e passei a compartilhar essas experiências para que as pessoas vejam. Nós todos somos iguais. Né? Tem aqui, como diz o ditado lá no direito, né? Todos somos iguais perante a lei. Mas eu acho que todos somos iguais perante o universo. Então, compartilhar também as nossas ansiedades, isso, aquilo que eu sempre falo, assim, a vida do Instagram, a minha vida, não era só Camarão Gigante e Resort 5 Estrelas. Em algum momento de confraternização, pode ser que saia uma postagem assim, porque são coisas que a gente se proporciona. Né? Mas não, eu gosto de levar para as pessoas que elas evitem achar que é só elas têm problema, que só o pegando o gancho do câncer, mas que só elas estão com câncer naquele momento, que só elas vão perder cabelo, que só elas estão assustadas. Não. Às vezes, ao teu redor, muitos de nós estão passando por isso, tem muita gente matando um leão por dia, e a gente, às vezes, não conhece a guerra e a batalha individual daquela pessoa que está do nosso lado. Então, se expor dessa forma é um... Eu acho que é uma forma generosa de devolver para os outros de, olha, se você se sente assim, pode saber que eu também já passei por isso, eu também já tive uma carreira com dificuldade no início, eu também estudei em colégio público, eu também... Enfim, para as pessoas não se identificarem com coisas que não são reais, principalmente nas redes sociais.
Uhum. Dr. Fernando, já que mencionamos dessa questão da pegada do livro, que tem esse foco mais então no público geral, né, que pode ler, que pode entender para enfrentar melhor caso acontecer, caso tiver alguém próximo enfrentando, entender o que a pessoa está passando, quais são as dificuldades, olha que interessante. E a gente falou muito sobre uma medicina mais humanizada, que também é uma chave de um novo tempo, né? O mundo está mudando profundamente e talvez a gente perceba isso, né, que é uma tendência. Se é uma realidade, gostaríamos que fosse talvez até mais, mas já é uma tendência. E quando a gente fala em humanização, em generosidade, foi a palavra que mencionaste agora, eu percebi aqui, e quero te perguntar para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais, um jeito de mostrar que medicina humanizada passa por pessoas humanizadas e pessoas humanizadas passam pela empatia com o local. E aí tem o Sérgio Lopes, né, que faz a arte, é um local, tem toda a equipe que deu, digamos assim, a plasmação do projeto, que tem aí o filósofo Gilmar Marcílio, que escreve o prefácio do livro, tem o do documentalista e também a professora Anelise Cavagnoli, que faz toda essa parte de diagramação, ou seja, da cara, da identidade do livro, o jornalista e escritor Marcos Kirst, como revisor ortográfico, ou seja, toda uma trupe, sem contar a desdobra que vem junto com todo o seu time também de profissionais. Ou seja, essa humanização passa por esse apelo do local, por essa empatia, também por, digamos assim, valorizar as pessoas que a gente conhece, que estão aqui no entorno e que podem fazer de um jeito que tenha a cara da cidade, a cara das pessoas, embora o livro seja para qualquer pessoa, né?
Pois é, isso foi acontecendo muito naturalmente. E eu acho que essa naturalidade se deu por conta da relação que eu tenho com Caxias. Né? Eu costumo dizer, eu não sou caxiense, eu não nasci em Caxias, mas Caxias me acolheu de uma forma. E a gente sabe, pelas peculiaridades da terra, né? E tem um célebre ditado assim, que quem vence em Caxias vence em qualquer lugar, né? A gente sabe que é uma cidade muito fechada, né? De uma tradição muito forte, de gente muito trabalhadora, de gente com uma pujança, né, pessoal pela história da imigração. E eu cheguei aqui sem eira nem beira, tinha feito um concurso para o Hospital Geral. Meu Deus, eu acho que eu sou um dos funcionários mais antigos que tem lá, porque antes da inauguração a gente já estava lá dentro, vim trabalhar na saúde pública aqui e tudo foi acontecendo. E nessa relação de conhecer as pessoas daqui, de conhecer a história daqui, foi tudo muito natural. O livro ele foi crescendo com comentários de pessoas. Eu sentei com o Gil, né, o Gilmar Marcílio, num jantar de um amigo meu, e eu disse, vem cá que eu quero conversar contigo. Né? E aí eu disse, Gil, eu escrevi um livro, tu faz o prefácio para mim? Ele disse, nossa, mas eu nem sou da área da medicina. Disse, mas isso que eu quero, Gil. Eu não quero chamar um professor meu, um catedrático, um decano, que escreva um texto gigantesco. Eu quero um texto do Gilmar Marcílio. Eu quero que um filósofo, que um amigo meu, escreva aqui dentro desse livro. E ele veio, né? E a Annelise, eu não a conhecia, então também as pessoas iam indicando. O Marcos Kirsch me chamou, né? Depois, para entregar a revisão, ele me deu 2 livros dele de presente, sentamos, tomamos um vinho, ele disse, olha, está aqui o português revisado, está aqui tudo. Então, foi tudo muito aconchegante, sabe? Escrever esse livro foi uma experiência sensorial para mim, sensorial. Eu vi que todo mundo entrava na onda, quando eu fui conversar com o Guilherme no Arco da Velha, ele disse, olha, vamos lá, a gente também está nascendo, a gente está crescendo, é uma editora que não tem publicação, vamos embora, Guilherme. Vamos junto, né? E eu acho que cada um deu o seu pedacinho. E quando eu comento com as pessoas, eu digo que é um projeto que nasceu, sabe? Brotou aqui dentro de Caxias. Foi com as pessoas de Caxias que eu conversei para recolher tanto as dúvidas que eu achava que ficavam na cabeça delas, como para construir os textos que eu achava importante. Então, eu acho que é a forma que eu tenho para agradecer Caxias, é deixar um legado, é deixar uma obra que sirva, que tem um cunho social muito grande. Ela não é para médicos, ela tem só essa finalidade de esclarecer essas pessoas ou que estão passando pelo câncer de mama, ou que têm familiares. Beverly, quantas vezes a gente sentou aí, né, para fazer entrevistas de Outubro Rosa, quantas vezes nós conversamos sobre a magnitude do câncer de mama? São 2,5 milhões de mulheres por ano. Quase 2,5 milhões por ano no mundo inteiro. No Brasil são 65, 66, quase 70 mil mulheres com casos novos por ano. Não tem como escapar desse assunto, sabe? Nos Estados Unidos, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer. Então, pensa assim, para os colegas de escola, quantas daquela sala vão ter um câncer de mama? Não são poucas. Então, é isso, é tentar deixar uma forma lúdica, uma forma simplificada para as pessoas lerem, né? E ainda mais que foi escrito, o livro, ok, pode ter sido escrito por 2 mãos que foram as minhas, mas ele foi construído por 10 de pessoas que acreditaram nisso e simpatizaram com isso. Eu tenho certeza que todas elas têm um carinho muito grande também por esse livro e vão estar lá.
Doutor Fernando, o lançamento oficial é amanhã, dia 17, numa iniciativa que vai acontecer junto à Galeria de Arte aqui da Casa da Cultura para convidados. Depois, a venda na Livraria do Arco da Velha. Pode deixar o serviço, então, para quem quiser. Ficou curioso, ficou instigado, já quer, quem sabe, enfim, ter acesso à obra.
Bom, deixa eu até colocar aqui o lançamento amanhã. Ele, na verdade, a gente usou um convite digital até para lembrar pessoas que me são mais próximas, mas é completamente aberto ao público. Uhum. As pessoas que quiserem ir até amanhã, a única cautela que tem que ter é baixar o aplicativo do Ministério com as suas vacinas ou levar uma foto do seu, né? Pega o cartão de vacina, tira uma foto com o celular, porque no caso, né, para acessar a Casa da Cultura, precisa ter o comprovante das vacinas para estar lá. O livro vai estar à venda lá na hora, né, com a sessão de autógrafos, que é tradicional que isso aconteça. Para ser bem sincero, o livro nem chegou na minha mão ainda, né, eu não encostei nele, ele deve estar chegando hoje da gráfica, que é a Serafinense, e tu vê como o universo conspira, né, eu sei que tem uma pegada espiritual assim, muito, muito bacana. E quando eu fui escolher a gráfica, começamos a fazer os orçamentos para as impressões. E aí lá pelas tantas apareceu Gráfica Serafinense. E eu até me emociono quando eu falo disso, porque o meu pai começou a carreira dele como pedreiro em Serafina.
Uau!
E o meu avô morreu voltando da escola que eu tinha ido dar aula. E meu pai ficou sem pai, assim, com 11 anos de idade. Na idade do meu filho, ele ficou sem pai. E eu olhei aquilo, assim, nos orçamentos, né? Gráfica serafinense. É mais uma forma de homenagear mais uma pessoa, né? De uma forma indireta, que assim, ela impressa, às vezes, na capa dos livros, né? Mas tudo isso veio, assim, poxa, ele foi lá para a Serafina para ser impresso, no lugar onde meu pai conseguiu, né, sair da miséria e começar a trabalhar. Então, foi tudo muito legal, né? E o livro vai ser entregue hoje. Então, ele vai estar à venda na livraria do Arco da Velha. Podem comprar pela internet. Ele já tem, eu acho que já deve estar no sistema digitalizado do site do Arco da Velha. E a obra física vai estar ali na livraria também. E amanhã as pessoas podem chegar lá, vai ser das 18 às 22. Então tem um lastro de horário, né, para as pessoas poderem chegar e não ter aglomeração.